Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o repórter da TV Globo e vice-presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, Vladimir Neto. Jornalista com passagem pelo Jornal do Brasil, Revista Veja, Jornal O Globo, bem como detentor de importantes prêmios no campo da reportagem, Vladimir Neto acaba de lançar pela editora Sextante do Rio de Janeiro o livro que se intitula Lava Jato, o juiz Sérgio Moro e os bastidores da operação que abalou o Brasil. Nós vamos conversar com o autor neste momento. Vladimir Neto, como é escrever uma obra alentada sobre um assunto na ordem do dia e em progresso, isto é, cuja evolução não terminou?
Olá, Margarida, tudo bem? Bom, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando com você, com os ouvintes da Rádio Senado. Bom, para responder a sua pergunta, sendo bem sincero com você, Margarida, é o seguinte, foi difícil, foi bastante difícil, porque eu estava escrevendo sobre um alvo em movimento, estava o tempo inteiro, as coisas iam acontecendo ao longo da produção do livro. Para você ter uma ideia, quando eu assinei o contrato com a editora, eu estava, assim, a Operação Lava Jato estava na sua sétima fase, e hoje, né, ela está na fase 34, 35, né, na prisão do Palocci. Então, você imagina o tanto que esse trabalho aumentou, esse trabalho mais que dobrou, né, ele triplicou, e o tempo inteiro eu tive que fazer uma revisão da história, o tempo inteiro reeditando o que já tinha acontecido, falando com as pessoas que estavam envolvidas naquele momento da história da Lava Jato. Então, foi bastante difícil para poder acompanhar o andar dos fatos. Até me lembro de uma história que é até engraçada, porque eu estava tentando acompanhar o desenrolar da Lava Jato e colocar no livro, e aí fui assim até o último momento, Margarida. Olha só, foi até a hora de editar a gráfica. E aí teve um dia, uma manhã, em que decidimos, então, que não tinha mais como adiar, vamos botar na gráfica. Beleza, desceu para a gráfica. Só que quando desceu para a gráfica, falei, bom, então tá, né, acabou, não tem mais o que fazer, vou dar uma olhada nas agências. Aí vou dar uma olhada nas agências que está acontecendo no mundo. E aí, nas agências de notícia, tinha uma notícia da prisão do japonês. Quer dizer, o japonês tinha acabado de ser preso por aquela questão lá do contrabando. Aí eu falei, meu Deus, eu não botei isso no livro. Eu liguei correndo para a gráfica, eu falei, ainda dá para colocar. Mas a editora falou, não dá, deixa isso aí para o segundo livro, que agora não dá mais. Então, quer dizer, foi o tempo inteiro correndo atrás do que estava acontecendo. Mas isso também fez parte da mágica da produção desse livro, né, que foi uma coisa muito especial para mim.
Verdade, né? E em que momento exatamente Vladimir Neto decidiu escrever uma reportagem em forma de livro sobre a Operação Lava Jato? Já deu a entender que ela estava na sétima fase, né? Mas você sentiu que, de repente, sei lá, dominava o assunto, queria, né, colocá-lo assim, numa forma mais discursiva, longa, né?
Pois é, foi um desafio para mim, né? Voltar para o texto escrito, o texto longo, ainda mais que eu nunca tinha feito, porque, como você mesmo falou, eu fiz passagem por outros veículos, né, jornalismo impresso mesmo, imprensa escrita, mas o livro é totalmente diferente. Bom, eu vinha, como eu disse, eu há muito tempo vinha cobrindo operações policiais, grandes escândalos de corrupção e política, né, desde a época do Mensalão, em 2005, eu me especializei nisso, que estou há 10 anos só tratando disso. Então, eu já vinha cobrindo grandes operações ao longo dos anos e tal. E eu vi na Lava Jato uma operação diferente. Desde o primeiro momento ela foi diferente. Então me chamou a atenção, por exemplo, a prisão do Paulo Roberto Costa, que é um ex-diretor da Petrobras, um agente público, que foi preso logo no comecinho da operação, um dos lances mais incríveis assim, da Lava Jato. Pois bem, em agosto, esse Paulo Roberto e o doleiro Alberto Sef decidem fazer, em agosto de 2014, eles decidem fazer uma delação premiada, um acordo de colaboração com a justiça. E aí contam tudo. E só isso já seria o bastante para tornar a Lava Jato uma operação diferente de todas as outras que tinham acontecido até então. Mas ela foi muito mais longe do que isso, né? A partir do momento em que esses dois abriram a caixa de Pandora, vamos dizer assim, Nunca mais as coisas puderam ser como antes, porque começou um processo de transformação imenso, porque eles pegaram e falaram coisas que surpreenderam os investigadores e surpreendeu o Brasil. Porque, assim, eles estavam falando que era assim, olha, na Petrobras, todo contrato, 3%, todas as empresas. Isso era completamente novo. E isso era uma perspectiva nova para os investigadores, como eu falei, para a sociedade brasileira. Então, esse negócio, eu falei, poxa, realmente essa operação vale um livro. Ali eu percebi, falei, acho que vale um livro. Quando chegou novembro, teve a sétima fase, essa que eu mencionei, que foi a prisão dos grandes empreiteiros, né? Primeira vez que grandes empreiteiros iam para a cadeia e ficaram na cadeia, né? Porque foi a primeira vez que teve isso. Não só eles foram presos, mas eles continuaram na cadeia. E não saíram por força das corpos, né? Logo em seguida, dois dias depois. Então, aí eu falei, bom, acho que vale a pena escrever esse livro. E aí, minha mãe, que é escritora também, né, jornalista, escritora, e me botou a pilha, falou, olha, vai, é uma bela história, acho que dá pé. E aí eu resolvi fazer. Aí comecei a escrever em janeiro de 2015.
Lembramos que o nome da mãe é Miriam Leitão, não é verdade? Muito conhecida dos brasileiros.
Exatamente.
Pois bem, nós sabemos que a Lava Jato não terminou ainda, mas começou, não é? Poderia nos lembrar o Rádio Ouvinte, como, onde, em que circunstância, por que ganhou este nome, né, de Lava Jato?
Claro. Olha, a Lava Jato começou com uma investigação pequena. Eram quatro doleiros, que eram os alvos iniciais dessa operação. Então, era uma operação basicamente contra a lavagem de dinheiro, uma operação que poderia ser considerada pequena em comparação com outras investigações da Polícia Federal. Mas, entre esses quatro doleiros, tinha um que era diferente, o Alberto Youssef. O Alberto Youssef, ele não era apenas um doleiro. Ele era um grande lavador de dinheiro para muita gente. Muita gente de partidos políticos e da Petrobras, né? Diretores, dirigentes da Petrobras. Então, quando isso foi descoberto, a Lava Jato ganhou uma outra dimensão. Então, foi isso. Ela começou em busca de quatro doleiros que faziam uma operação de lavagem de dinheiro que começou no posto da Torre, é um posto de Brasília aqui conhecido, um posto aqui sempre perto da Torre de TV. Daí eles mandavam para o Paraná, para uma empresa no Paraná, para uma empresa nas redondezas de Curitiba. E aí, ao perseguir esse fio da meada, essa operação, a equipe da Polícia Federal, do Ministério Público lá do Paraná, conseguiu chegar no Alberto Youssef. E aí, depois de um tempo, ele decidiu fazer a delação premiada, como citei anteriormente. E aí abriu-se o mundo, e aí a Lava Jato chegou onde chegou, né? Ela começou assim. A segunda fase foi a prisão do Paulo Roberto Costa, esse diretor que eu falei, que eu mencionei. E hoje, né, já estamos com 35 fases da Lava Jato, né? E aí eu queria até contar uma história, né, que é muito curioso, né, Margarida, que como é que a Lava Jato às vezes contou com a sorte também, né? Claro, teve vários elementos que contribuíram para o sucesso da Lava Jato, mas a sorte foi um deles. E veja bem essa história. O Roberto Youssef, esse que a gente está conversando, ele era o principal alvo, então, na primeira fase da Operação Lava Jato, e no dia 1, quer dizer, no dia zero, no dia menos 1, um dia antes da operação começar, ele sumiu do radar da Polícia Federal. A Polícia Federal estava esperando ele ali perto da casa dele, estava ali monitorando o movimento do prédio onde ele morava em São Paulo, e de repente ele desapareceu. Não estava mais no prédio, não estava em nenhum lugar. O último sinal que o celular dele tinha dado foi perto de Congonhas, do aeroporto de Congonhas. Ou seja, o Alberto Youssef estava desaparecido, poderia fugir. E ele era o principal alvo daquela operação. Se ele tivesse fugido naquele dia, a Lava Jato poderia ter sido completamente diferente. Mas aí ele foi para São Luís do Maranhão. E ao chegar a São Luís do Maranhão, olha que coisa, ele pegou um dos sete celulares que ele tinha na bolsa e resolveu ligar para a filha, para dizer para ela que estava tudo bem. Se não fosse por isso, a Polícia Federal não teria visto ele no Maranhão. Mas foi mais forte do que isso, porque veja bem, ele vai para o hotel, chega no hotel, se hospeda, e a Polícia Federal está procurando os hotéis onde o Roberto Youssef pode estar. De repente, a Polícia Federal encontra o hotel, liga e dá sorte de perguntar, ó, o seu Roberto Youssef, sim, está aqui. Ah, então tá, muito obrigado. Aí fala, não, só um segundo. E aí o atendente do hotel transfere a ligação imediatamente para o quarto do senhor Alberto Youssef. E o senhor Alberto Youssef vê o seu telefone tocar às 2 da manhã, no quarto, acho estranho, atende, aí desligam, falam que é, ele diz, desconfia, desce na recepção, pede o telefone, liga de volta e alguém atende. Polícia Federal. Nessa hora, Roberto Sérgio descobre, no meio da madrugada, que ele ia ser preso poucas horas depois, às 6 horas da manhã, pela Polícia Federal. Veja bem, Margarida, naquele momento, ele estava num hotel em São Luís, ele tinha uma mala de dinheiro, porque ele saiu para entregar dinheiro do esquema, tinha uma mala com 1.670.000 reais, e ele tinha um avião fretado no aeroporto. Por que ele não fugiu? Tanto que a minha primeira pergunta para ele, na primeira entrevista que eu fiz com o Roberto Sérgio, o livro está recheado de entrevistas com investigados, investigadores e tal, na primeira entrevista que eu fiz com o Roberto Sérgio, a primeira pergunta foi essa. E, Sérgio, por que você não fugiu? Se você sabia que a Polícia Federal ia prendê-lo. E ele falou assim, eu não sou homem de fugir de problema. Uhum. Na primeira entrevista. E é isso, entendeu? Então, assim, eu acho que é isso que foi que eu fiz para tentar contar a história da Lava Jato de uma maneira diferente. Foi boa essa tua pergunta, que me permitiu contar um pouquinho da Lava Jato, um pouquinho da história que está no livro. O livro, eu busquei com uma sequência imensa de entrevistas, reconstituir esses detalhes, detalhes como esse que eu contei agora, detalhes que ajudam a explicar a Lava Jato de uma maneira mais palatável, mais fácil, mais até interessante para o público em geral, entendeu? Dessa maneira eu quis contar essa história que ela é tão importante para o Brasil, né? Uma história que ainda vai ser estudada durante gerações e desgerações.
Estamos conversando com o jornalista Vladimir Neto. Voltamos já.